debate das 10. No debate das 10 e hoje vamos abordar o tema saúde. Estamos recebendo o Mery Delânia, que é gerente regional da DS Imageres, e Socorro Borborema, que é coordenadora de epidemiologia e dos leitos do Hospital Regional Emília Câmara. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Mery, inicialmente, bom dia, e que avaliação a senhora faz das ações da 10ª Gerência Regional de Saúde neste ano de 2014, que está terminando?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes da PAGEU. Novamente é um prazer estar aqui com vocês, né? E foi feito um levantamento desse ano de 2014, alguns novos serviços que aconteceu na nossa regional, a exemplo da UPAE, né, que veio aí com uma quantidade de especialistas, que a gente pode falar mais um pouquinho. O SAMU também, que foi outro ganho para a região. Já tive a notícia que a Central de Regulação de Serra Talhada ficou pronta, que era a pendência que existia. E agora, em janeiro, a gente está retomando as bases, né, para fechar as bases e dar início o SAMU. Outra coisa também que foi nova foi com relação à classificação de risco no Emília Câmara, né, que Socorro também pode estar dando uma explicaçãozinha melhor. Com relação aos leitos de saúde mental, foi implantado no Emília, hoje já está funcionando, certo? Como também teve novos serviços nos municípios, que seria CAPS, né? Tem os serviços de CAPS que teve no município de Afogados, a gente conseguiu CAPS AD, CAPS 3 e CAPS I, né? Como outros serviços também, São José do Egito vai estar implantando CAPS, e outros municípios da gente também vai estar implantando CAPS no próximo ano. Teve também expansão de saúde da família, teve expansão de agentes comunitários de saúde, teve expansão de NASF, né, vários municípios implantaram seus NASFs. E o papel da Geres é esse, é dar o apoio aos municípios. Então, assim, as pessoas às vezes confundem, por que a gerente da Geres não está coordenando o hospital? Não, o nosso papel como gerente de Geres é apoiar e monitorar os municípios em seus indicadores. Isso desde que aconteceu o processo de seleção, certo, no governo de Dr. Figueira, que tirou esse perfil da Geres, né? Antigamente, a Geres controlava os municípios e também o Hospital Emília Câmara. E hoje já se tem essa divisão. O Emília tem a diretora do Emília, onde ela acompanha escala, vê plantões, vê como é que está o atendimento. E eu, como gerente da Geres, eu acompanho os municípios em apoio, em monitoramento, em ver como é que está a campanha, em ver qual é a solicitação que o município precisa, qual é a dificuldade. Então, assim, a gente está ligada diretamente aos municípios. Então, isso aconteceu depois desse novo processo de seleção, né, que foi realizado na regional.
Bom, essa questão dos PSFs, hoje Unidade Básica de Saúde da Família. Eu lembro quando o doutor Maurício era diretor, antes da sua chegada, ele até ameaçou fechar alguns PSFs aqui em municípios da região do Pajeú, porque não estavam funcionando. Falando sobre esse acompanhamento, a situação hoje é outra, melhorou esse quadro, ainda tem município que corre o risco de ter PSF, no caso a Unidade Básica, fechada?
Realmente ainda existe alguns PSFs que têm uma deficiência, né? A gente está acompanhando isso, mas eu acho que com a vinda dos cubanos isso deu uma melhorada, né? A gente consegue ver que a atenção básica com a vinda dos cubanos melhorou um pouco, né, com relação ao atendimento, com relação ao horário que o cubano fica dentro da unidade, mas com certeza ainda existem algumas deficiências. E é para isso que a gente está lá, para tentar sanar essas deficiências junto ao município, né, que às vezes tem município que o médico não quer mais ir para a unidade, sai e existe ainda a dificuldade de repor esse médico. A gente não tem essa demanda de médicos, né, que a gente possa tá cumprindo. Saiu um médico hoje e já tem outro que vem a não, existe essa dificuldade e alguns municípios estão passando por isso. Alguns médicos que não estão na equipe saúde da família e que têm a dificuldade de repor esse médico que o PSF não tem no momento.
Socorro, bom dia. E o que é CAPS e qual é o papel do CAPS?
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da PAGEU. Especificamente, né, aos pacientes de saúde mental que a gente tem no nosso município e que há muito tempo a gente vem tentando nessa luta, né, trazer esse serviço para o município. Aldo, CAPS, né, que é o Serviço de Assistência Psicossocial, é um serviço novo, entre aspas, né, que quando ocorreu a desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, né? Porque quando a gente começou a ver, que o Brasil começou a estudar as possibilidades de não colocar mais as pessoas em hospitais trancados. O CAPS é um instrumento novo e que propõe o tratamento das pessoas na sua comunidade, com inclusão social. Porque a gente não acredita em tratamento com exclusão social, a trancafiados em um hospital, não é? O paciente chega, fica lá trancado no hospital psiquiátrico, fazendo um tratamento, e depois de um certo tempo sai. O CAPS, a proposta do CAPS é totalmente inversa a essa, né? O paciente ele vai conviver na sua comunidade, ele vai para o CAPS nos horários determinados, e lá ele vai ter atendimento de todos os profissionais, e não só de um psiquiatra. Lá nós vamos ter médico, psiquiatra, lógico, mas vamos ter também o enfermeiro, o assistente social, o terapeuta ocupacional, que é de fundamental importância nesse processo, certo? E todos trabalhando em um único objetivo, a qualidade de vida da pessoa. A gente passa a esquecer um pouquinho o doente, né? A doença. E o CAPS, a proposta do CAPS é procurar trazer uma qualidade de vida melhor para o indivíduo, que ele possa conviver em sociedade e possa desenvolver as suas habilidades e funções que estão perdidas. Que por você ser um paciente de saúde mental, muitas vezes você é proibido de tudo. Todo mundo tem medo de lhe dar uma chance de você realizar alguma coisa. E o CAPS está vindo para resgatar justamente todas as aptidões do ser humano. Né? É o trabalho com os direitos humanos.
E não pode ser um risco para os demais pacientes que estão internados naquela unidade, não? Uma vez que esses pacientes estão todos juntos?
Não, de forma alguma. O risco não existe porque a gente trabalha, como eu disse agora, com equipe multidisciplinar. O CAPS ele é porta aberta. O que é um serviço de porta aberta? É que você vai de livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado. Eu, como paciente, eu chego lá e digo, eu quero me tratar, certo? Então, existe um projeto, que o nome do projeto é chamado Projeto Terapêutico Singular, né? Porque vai ver o paciente como único, mas dentro da sociedade e da cultura que ele vive. Então, eu vou partilhar desse projeto, eu vou também, como paciente, me sentar com os demais profissionais e vou dizer o que eu quero para a minha vida. É muito fácil as pessoas chegarem e me impor. Você tem que fazer esse tratamento assim, né? Você tem que ficar aqui tantos dias, você tem que fazer isso, isso e isso. E quando o paciente sai, ele deixa de tomar sua medicação, principalmente os usuários de álcool e outras drogas, né? Que a gente sabe que é um problema de saúde mental, e volta tudo como era e volta tudo muito pior. Então, quando você se responsabiliza do seu processo de saúde-doença, que você começa a ter consciência do que você é e do que você quer para a sua vida, aí sim, é tudo mais fácil. Da mesma forma que o paciente entra no CAPS, ele tem o direito de, quando não quiser mais, dizer, eu quero sair desse projeto que é construído individualmente para cada paciente, certo? Risco se existe, né, em tudo que é profissão, né, em tudo que é serviço. A gente corre riscos dentro do hospital regional, a gente corre riscos dentro da unidade de saúde da família, não é? O risco, a gente tem muito medo desse risco dos pacientes de saúde mental. Mas os outros pacientes também, não é? Um paciente cardíaco, vamos dizer, o risco que aquele paciente está correndo também ali. E o que ele pode vir acontecer com aquele paciente também dentro da unidade? Então, quem faz saúde, antes de mais nada, tem que ter consciência, né, da responsabilidade e dos riscos que está correndo dentro da sua profissão.
E para o internamento, como é que funciona? É o CAPS que identifica, é a família que procura vocês? Existe um tempo determinado para esse paciente ficar internado?
Exato. Os leitos, né? Hoje nós temos 4 leitos no hospital regional, que foram implantados em outubro, não é? E esses leitos são leitos que têm que ser referenciados pelos municípios, certo, Aldo? Agora, no momento, essa referência tanto pode ser da unidade de saúde da família, como se um município tem algum CAPS, referenciar. O que não pode acontecer é esse paciente vir só. livre. Porque antes dele ter um hospital regional, ele tem o seu município para cuidar dele. E hoje a gente não fala mais de saúde mental isolado. A gente não fala mais de fazer saúde mental separado dos outros programas, vamos dizer assim, né? É, vamos ver se eu consigo explicar também para o ouvinte entender. É, eu sou um paciente de saúde mental. Eu moro, vamos dizer, no Borges. No Borges existe uma unidade de saúde da família. Então, obviamente, né, o certo é que todos da equipe de saúde da família me conheça, sabe onde eu moro, sabe quais são as minhas necessidades. Então, na hora que o paciente surtar, não é, que necessitar do hospital regional, esse paciente ele tem que ser referenciado para o hospital regional. E eu, como município, não é, como unidade de saúde da família, eu sei que esse paciente vai voltar para mim. Porque o hospital está para tirar as pessoas da crise, que a crise geralmente dá para ser controlada com 7 dias. Em vez de eu estar mandando esse paciente para uma clínica psiquiátrica, vamos dizer, em Serra Talhada, em Recife, ele vai para dentro do hospital regional, que esses 4 leitos ficam dentro da clínica médica, certo? Ele não é diferente do paciente cardíaco, ele não é diferente do paciente diabético. O problema dele está aonde? Na mente. Então, ele tem que ser tratado aonde? Dentro da clínica médica, junto com os outros pacientes. Por que ele tem que ser tratado excluído? A cabeça faz parte do corpo. A gente não pode torar a cabeça, né? E tratar dela sozinha lá no canto e tratar do resto do corpo nos outros locais. Então, tem que existir, sim, uma referência, uma indicação. Existe um documento que a Regional de Saúde elaborou e que todos os municípios têm conhecimento de que o seu paciente, quando sair do hospital regional, ele vai voltar para o município. O município vai ter que ter um suporte, sim, de acompanhar esses pacientes, com ou sem CAPS. Os que têm CAPS, com CAPS, e os que não têm CAPS, com referência.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Eu gostaria de perguntar à diretora da Décima Gério a questão de medicamento. Veja bem, nós moramos em Pernambuco e tem alguns profissionais que vêm de outros estados trabalhar aqui. Então, o paciente daqui vai fazer o tratamento com, por exemplo, pneumologista, que é de Fortaleza, que é de outro estado. Então, eu já escutei muita gente falar que quando chega na décima gere, o laudo da medicação do paciente, desse médico que atende aqui em Afogados da Engazeira, não é aceito. E eu queria saber por quê.
A questão do medicamento, não é, Irene?
Sim.
Deu para entender a questão dela, Mary?
Mais ou menos. Bom dia, Irene. É o seguinte, com relação aos laudos, esse médico que vai prescrever esse laudo, que vai pegar a medicação na farmácia de Pernambuco, ele precisa estar cadastrado em um sistema. Então, o que é que acontece muito? Às vezes o paciente vai para um médico, ele passa o laudo, mas infelizmente quando chega, o médico não é cadastrado no sistema de Pernambuco. Visto que todos os médicos, né, que é feito esse recebimento do medicamento, ele tem que estar cadastrado dentro do site da farmácia de Pernambuco. E o que é que a gente tenta, facilita, para que esse paciente também não tenha a perca ou então não consiga adquirir esse medicamento? Geralmente a gente já tem alguns médicos, né, que faz essa parceria e a gente encaminha que o paciente vá nesse médico e pegue o laudo daqueles médicos que estão cadastrados no sistema e tenta facilitar isso para que o paciente ele também não fique toda hora procurando um médico ou outro e não consiga ter o acesso à sua medicação. E assim, eu deixo também qualquer dúvida, qualquer problema, a gente está à disposição da Décima Geres para tentar solucionar o problema o mais rápido possível.
Semana passada, nós tivemos uma visita de uma comissão formada por vereadores aqui de Afogados da Engazeira ao Hospital Regional Emília Câmara. A senhora também participou dessa visita?
Foi, eu tive no Emília, né, já tinha acontecido a visita, né, mas eles estavam em reunião com a diretora do Emília, com Carol, que é diretora da DEGA, que é responsável pelos hospitais, e estavam todos em reunião, tentando ver alguns problemas que acontecem dentro do Emília. Né, eu participei, acho que era, já estava na metade da reunião, mas assim, muito proveitoso. A diretora, como também Carol da DEGA, tirou algumas dúvidas dos vereadores, né, que, com relação à escala de médico, né, que existe uma grande dificuldade com relação ao transporte de gestantes também. E assim, eu acho que foi bem proveitosa a reunião, a gente participou todo mundo junto, mas é como eu te digo, hoje a décima regional, ela ainda está responsável pelo financeiro do hospital regional, que isso já vem uma conquista para a gente estar separando isso, o hospital tomar conta do seu recurso financeiro realmente, mas devido a algumas problemas burocráticos, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Então, a Geres, ela faz o pagamento do Emília. Por exemplo, uma planilha de plantão extra. Para eu pagar essa planilha de plantão extra, eu preciso que a planilha venha da Secretaria Estadual auditada. Então, eu só posso fazer o pagamento do plantão extra quando eu recebo essa planilha auditada. Por exemplo, produtividade. Quando eu recebo a produtividade, eu já encaminho para o Emília. Algumas medicações, processo de medicação, processo de material, tudo isso é realizado de acordo com as demandas que vêm do Emília. Então, de vez em quando existe essa dificuldade do pessoal não entender qual o meu papel Geres e qual o meu papel dentro do Emília. Mas hoje eu só respondo o financeiro do Emília de acordo com demandas do Emília, certo? Com relação à administração do Emília, quem responde é a diretora do Emília.
Essa questão de médicos, por exemplo, a escala de médicos, chega dezembro, janeiro, muita gente quer tirar férias nesse período, não tem mais a ver com a décima Geres, é hospital.
Não, Aldo, tudo isso, toda a parte administrativa é feito pela diretora do hospital, certo? Por exemplo, médico faltou, isso já está tomando as providências. O que acontece muito é que as pessoas às vezes, mas o médico faltou, está sendo acobertado. Não, o médico faltou, está indo processo para a Secretaria de Estadual. Então, a diretora deixou isso bem claro na última reunião, que todos esses processos com relação a médico que falta, a médico que não aparece no plantão, tudo isso está sendo encaminhado para a Secretaria do Estado. Então, com relação à escala de médico, escala de todos os profissionais, com relação à dificuldade que tiver dentro do hospital, isso a diretora do hospital está ciente e quem está fazendo toda essa administração. É como eu digo, meu foco hoje é aos municípios. Entendeu? Mas isso não quer dizer que eu também não esteja lá dando apoio dentro do Emília. Certo? A gente também, eu sempre converso com os prefeitos, às vezes existe alguma pessoa que está ali na frente, não está atendendo bem, e o prefeito vem e me reclama, e a gente está trabalhando em parcerias. Não é que eu não respondo nada pelo hospital regional, visto que é tudo uma gestão estadual. Né? Tudo é Estado, então a gente trabalha em parcerias, em conjunto. Okay?
E como é que tem sido essa parceria com os municípios aqui da região do Pajeú, Mary?
Bom, eu acho assim, hoje em dia, a demanda do Emília, ela aumentou quase 50%. Né? A dificuldade de médico não é só no Estado. A dificuldade de médico é no Estado, é nos municípios, é no Brasil. Então, o fato dos municípios, durante a semana, tem um plantão que não tem um médico, então tudo vem para o Emília. Então, se torna difícil, né, da gente também conseguir dar conta de uma demanda tão grande. Né? Mas assim, a gente faz essa parceria com os municípios, com relação às ambulâncias, era uma questão que dizia que é insuficiente o número de ambulâncias que tem dentro do Emília, mas as nossas ambulâncias não param. O paciente que precisou ser encaminhado, a primeira demanda vai nas ambulâncias do Estado, certo? Isso a gente já tinha discutido antes e é uma coisa que a gente precisa organizar. Agora, quando chega o paciente, depois que as duas do Estado saiu, que chega do paciente, a gente precisa do apoio do município. E assim, e na maior parte das vezes, eu agradeço bastante aos prefeitos, porque eles têm dado esse apoio, visto que eles também reconhecem a nossa dificuldade.
Bom, na região do Pajeú nós temos muitos hospitais municipais. E há uma sinalização do governo federal de suspender parte dos recursos que são destinados para esses hospitais. E com isso, com essa suspensão, tem município já prevendo que poderá fechar seu hospital municipal. Isso vai sobrecarregar o regional se acontecer?
Com certeza, porque também o recurso financeiro que os municípios recebem é insuficiente para dar conta do hospital. Então, se já é insuficiente e o governo federal não for investir nesses hospitais, a tendência é que esses hospitais fechem mesmo, Porque isso é uma questão que os prefeitos sempre estão relatando, a dificuldade de manter seus hospitais. Então, se o hospital A, B ou C fechar, essa demanda toda vem para dentro do Emília, que é a referência dos municípios. Então, isso se torna um caos que a gente precisa também já pensar nessa possibilidade e organizar o nosso serviço, para que a população não sofra.
Bom, Socorro, existem casos, a gente estava falando de alguns problemas aí, mas existem casos de que o CAPS já identifica pessoas que entraram com um grau elevado, com problema altíssimo mental, e que elas saem de lá praticamente ou totalmente recuperadas?
Olhe, a doença mental é uma doença crônica, né, igual ao diabetes e à hipertensão. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Não, até hoje, ainda não existe cura, nem para hipertensão, nem para diabetes, como outras doenças, inclusive a doença mental. A doença mental, ela pode ser controlada, certo? A partir do momento, o CAPS, qual é a proposta básica do CAPS? Fazer com que você entenda que sua doença é crônica, que você tem que tomar a medicação para o resto da vida e fazer o seu tratamento, que o CAPS oferece. Que são as oficinas, certo? Lá no CAPS a gente tem várias oficinas. Por exemplo, uma pessoa é agricultor, né? Aí se detecta, né, já depois de 20 anos, com esquizofrenia. Então, ninguém mais naquela casa vai deixar ele pegar numa enxada, né, numa foice, nesse tipo de coisa, para ir para a roça. E o CAPS, ele começa a resgatar, ele começa a mostrar que ele pode sim fazer algo. Ele não precisa ser uma pessoa inválida, certo? E dentro do CAPS, tem várias oficinas que a gente oferece e que você pergunta, Aldo, você fazia o quê? Qual era a sua profissão? Você gostava de quê? E dentro daquilo que ele gostava de fazer, né, que hoje já não pode gostar mais, porque todo mundo tem medo, não é, da violência, dele com aquele instrumento, aí dentro dessas oficinas terapêuticas, ele vai começar a ser inserido. Certo? E qual é a proposta das oficinas? É a cura, entre aspas, através do fazer. Você começa a fazer. Você foi costureira, né? Aí hoje ninguém deixa mais você pegar numa tesoura, numa agulha, etc. Aí lá no CAPS a gente vai ter esse tipo de oficina. E vários tipos de oficinas que a pessoa vai se resgatando, não é? O que você deixou lá para trás, esquecido. Você vai começando a fazer, começar a associar, né, a sua medicação. A gente tem que ter consciência que é doente. Quantas vezes a gente pega um paciente hipertenso que deixou de tomar o remédio de pressão porque a pressão foi controlada? Aí, de repente, chega na unidade, a pressão estourando. Ah, mas eu já estava bom. Não, eu não vou ser bom nunca mais. Eu vou ter que tomar a minha medicação, eu vou ter que fazer caminhada, eu vou ter que mudar meu estilo de vida, nova alimentação e etc, etc. Então, é com essa mesma visão que a gente trabalha dentro do CAPS. Certo, Aldo?
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Genadi Galdinho.
Diga, Genadi.
Eu queria fazer uma pergunta a ela, que eu vi ela aí falando sobre os hipertensos, diabetes, pressão alta, essas coisas, que é incurável. Eu sei que é incurável. Mas eu assisti uma reportagem na televisão que já tem um tipo de uma cirurgia para o diabetes adulto. É verdade?
Bom dia. Essa cirurgia foi o seguinte, essa cirurgia, a cirurgia bariátrica, que se chama, né, a cirurgia de redução de estômago. Essa cirurgia, o que foi que se percebeu? Que os pacientes que eram de obesidade mórbida, né, aquela obesidade altíssima, que também eram diabéticos, que quando fazia a cirurgia, a diabetes desapareceu. Por exemplo, um caso nacional, que é o caso do Faustão. Faustão, ele quando fez a cirurgia, ele fez muito mais, ele tinha um problema de obesidade mórbida, mas ele também era diabético. Aí quando ele fez a cirurgia, sim, a cirurgia faz com que 90% dos pacientes, eles voltem a ter uma vida normal em relação à diabetes. Agora, essas cirurgias só podem ser feitas em pacientes que são diabéticos e que têm um peso acima, não é, da normalidade, do normal, né? Do normal, certo? Agora, isso não foi um estudo, foi uma descoberta, Por isso, assim, que não é indicado exclusivamente para aquela pessoa que é diabética. Isso ainda anda em processo de estudo, né? Os cientistas passam muito tempo estudando. Mas o que se confirmou foi que, realmente, os pacientes que têm obesidade mórbida, que são diabéticos também, hipertensos, quando faz a cirurgia, reduz bastante ou realmente chega a cura.
Falando sobre a UPAE, a Unidade de Atendimento Especializado em Afogados em Gazeira, como é que tem sido o papel aí e quais são os serviços oferecidos à população, Mary?
Bom, eu acho que isso foi um grande avanço, né, na nossa região, visto que existia uma dificuldade de médicos especialistas. E hoje a UPA ela encontra com 12 especialidades, né, como cardiologia, dermatologia, oftalmo, urologia, neuro, reumato, vascular, mastologia, otorrino, gineco, endócrino e gastro. Então, tem tanto essas especialidades como alguma delas, a gente já também tem os exames dentro da UPA. E esse fluxo ele acontece através das equipes de saúde da família. Então, o paciente procura a equipe de saúde da família, né? O médico vê a necessidade de encaminhar este paciente ao especialista, certo? Então, esse médico encaminha para a Secretaria de Saúde do município, lá ele faz a marcação através da central de regulação, que é aqui em Afogados da Ingazeira, e o paciente já recebe de volta, já sabendo qual horário que ele vai ser atendido, qual dia, tudo bem organizado. Então, acho que a gente existia uma grande dificuldade com relação aos especialistas, e essa UPA ela veio também sanar essa dificuldade.
Tem alguma diferença entre a unidade de pronto atendimento e o Hospital Regional Emília Câmara?
Tem. A UPA, elas são consultas marcadas. A UPA só atende especialidades. O Emília é para atender urgências e emergências. Então, lá na UPA não se tem consulta de urgência. Então, o paciente chegou precisando de um cardiologista. Não. O paciente é marcado através da Secretaria do Município, de cada município. Não existe demanda espontânea, não existe atendimento de urgência dentro da UPA.
Eu tive informações de que, além desses serviços que a UPA conta hoje, poderá contar com novos serviços a partir de 2015?
Isso, a gente ainda está tentando algumas especialidades que não estão inseridas dentro do pacote, ver se consegue para 2015, né? Mas, assim, eu acho que hoje a gente fecha com 12 especialidades no ano de 2014, né? Eu acho que a gente teve um grande avanço. Uma das coisas que foi bem solicitada através do secretário de saúde foi com relação ao neurologista, que era uma demanda enorme dentro da nossa regional. E isso a gente saiu como pauta do colegiado dos secretários e, graças a Deus, foi implantado dentro da UPA.
Tem um horário de atendimento? Funciona no final de semana ou não funciona?
Não, final de semana não funciona, por isso que eu digo é agendado. Então, toda consulta da UPA sai agendada da Secretaria de Saúde do município. Então, a UPA funciona de 7 da manhã às 7 da noite, certo? Mas o paciente, ele já vem com o horário certo e o dia de ser atendido.
Isso é só para Afogados da Ingazeira ou para a região?
Para toda a região. Todos os municípios, eles têm uma cota de consulta para cada especialidade dessa que eu falei. Por exemplo, o município de Itabira, ele deve ter... ele tem cota de cardio, ele tem cota de urologia, ele tem todas as cotas onde ele faz a organização dentro do seu próprio município e encaminha o paciente de acordo com sua demanda.
Bom, Socorro, nós estávamos conversando no intervalo sobre o CAPS que hoje funciona no Hospital Regional Emília Câmara. Vai sair de lá?
Não, Aldo, é assim, deixa eu explicar. O CAPS não é um serviço de caráter hospitalar. O que a gente tem hoje dentro do Hospital Emília Câmara são 4 leitos, que são chamados leitos integrados, dentro da clínica médica. Para que é que servem esses leitos? Esses leitos servem para quando o paciente ele entra em surto, certo? Um paciente alcoólatra, né, ou usuário de outra droga, para fazer uma desintoxicação, vamos dizer assim, que está totalmente surtado, também os pacientes, né, de álcool e droga. Vamos dizer assim, que está vendo bicho, né, que acontece muito isso, né, os pacientes usuários de droga. Quando eles param de fazer o uso, eles começam a ter alucinações. Então, os 4 leitos que a gente tem lá é justamente para esse processo, para não pegar esse paciente e levar para uma clínica psiquiátrica fora. Está entendendo como é o sistema? Os leitos do hospital é para isso, é para dar um suporte, como o médico estava falando agora, o hospital não é para emergência, também para as emergências psiquiátricas, certo? Então, esses 4 leitos é para isso. O paciente vai, certo? Quando ele sai desse, do surto, quando ele sai da crise maior, que a crise, elas são divididas em vários, de várias formas, então ela sai do hospital regional e vai voltar para o seu município, e lá sim ele vai ter um tipo de atendimento, certo? É porque assim, para a gente falar nessa transformação que aconteceu, né, que está acontecendo na nossa regional de saúde, a gente ainda tem muito caminho a andar. Fez um ano agora, em novembro, né, que houve na 10ª GES, no ANSI, né, foi feito o desenho da rede de saúde mental da 10ª GES. Então, ficou fechado. A gente só tem hoje, na 10ª GES, dois CAPs, um na cidade de Itabira e um na cidade de São José do Egito. Então, na realidade, os nossos pacientes de saúde mental, o que é que acontece? Surtou, encaminhar. Surtou, encaminhar para o hospital psiquiátrico. Não existe CAPS nos 12 municípios da GES. Só existe em Itabira e em São José do Egito. Então, quando a GES sentou com os municípios em reunião, fez um desenho, veio também uma equipe, né, de saúde mental do estado, de Recife, para fazer esse desenho e dividiu. Para você ter um CAPS na sua cidade, você tem que ter um número populacional. Então, como a gente tem muitas cidades que a população não receberia um CAPS, dentro desse desenho se uniu, vamos dizer, Carnaíba com Quixaba, aí vai ter um CAPS em Carnaíba, certo? São José do Egito e Afogados ficou com as duas cidades polo para dar assistência, certo? Nas referências dos CAPs que são considerados regional, que eles são os CAPs maiores. Nós vamos ter aqui em Afogados da Ingazeira, a partir de 2015, um CAPs AD3, um CAPs I, que é o CAPs infantil, e um CAPs 3, que é para os outros tipos de transtorno. E a gente, além de a gente dar suporte para a nossa cidade de Afogados da Ingazeira, a gente vai dar suporte para as 6 cidades do lado de cá. E São José do Egito vai dar suporte para as 6 cidades do lado de São José. Lá só não vai ter o CAPS 3, não é isso, Mary? Pronto. Então, assim, eu, aqui dentro do município de Afogados da Ingazeira, né, você é a referência para quem? Para Afogados mesmo, né? Carnaíba, Quixaba, Guaraci, Ingazeira e... São as 6 cidades de Solidão, do lado de cá. Mas isso não quer dizer que essas cidades também não vão ter seu CAPS 1, que é de menor população. Quem não tem população para ter um CAPS só, se junta, como é o caso de Carnaíba e Quixaba, que é a cidade que eu estou me lembrando agora, e vai ter um para dar referência. Mas por que a gente vai ter isso aqui? Porque eles são CAPS maiores, certo? Porque dependendo da população, não abrange um CAPS de álcool e droga, só vai ter o CAPS 1. Então, aqui em Afogados, a gente vai ter o CAPS AD3. O que é que significa isso? É um CAPS que vai dar suporte para os usuários de álcool e outras drogas, certo? Esse CAPS é um serviço de 24 horas, ele não é um serviço só dia, 24 horas, 7 dias por semana, certo? Então, esse CAPS vai estar aberto 24 horas.
Vai ter sempre um psiquiatra?
Não. A nossa visão hoje... A gente, todos os profissionais hoje, eles são da mesma intensidade de responsabilidade. O psiquiatra é mais um profissional dentro do CAPS. Como assim? Ele vem, como eu vou, né, por exemplo, como enfermeira, como assistente social vai como assistente social, como a psicóloga vai como psicólogo, certo? Esse paciente, ele vai ser visto de uma forma global, por todos os profissionais. Não é necessário que a gente tenha um psiquiatra 24 horas dentro de um CAPS. Por quê? Porque esse paciente, quando ele chega no CAPS, ele já saiu, vamos dizer assim, né, do hospital regional, vamos dar um exemplo, da crise maior. Quando ele chega lá, ele vai, né, e senta e vai fazer aquele projeto terapêutico que eu tinha falado no começo. Então, assim, o psiquiatra é para quê? Para direcionar a medicação dele. O que é que ele vai tomar né, a medicação.
Mas a equipe vai contar com o psiquiatra, não vai?
Vai.
É por isso que eu estou perguntando, porque eu quero chegar na pergunta que eu vou fazer agora. Onde é que vocês vão encontrar profissionais? Porque eu lembro que logo quando o Patriota assumiu o governo, teve um psiquiatra que manteve contato com a Secretaria de Saúde e ele pediu, parece que mais de 50 mil reais por mês para ficar vindo duas vezes por dia, por semana.
Certo. Assim, nós vamos ter, nós hoje já temos, né, contactado um psiquiatra para o CAPS de álcool e outras drogas, né, que hoje nós temos o doutor Jorlânio, né, que ele é o médico, o psiquiatra do Leitos Integrados do Hospital Regional. Já temos ele, né, contactado para fazer parte do CAPS de álcool e outras drogas. Nós temos hoje no município o doutor Cláudio, que é quem faz o ambulatório de psiquiatria. Nós temos uma excelente médica em Afogados da Ingazeira, que chama-se doutora Maria José. Ela não é especialista, ela não é psiquiatra, mas ela tem especialidade em saúde mental, que ela também pode assumir um CAPS. Certo? E a gente, assim, e também, além disso, ela tem o conhecimento, não é? Além dela ter o conhecimento de psiquiatria, ela tem o conhecimento da população, que ela é uma médica muito antiga aqui na nossa região, e de programa de saúde da família. E, provavelmente, ela vai ser abraçada, vai ser também, assim, utilizada dentro desse processo. Certo? Mas não vai faltar psiquiatra. O psiquiatra, ele vai dar sua carga horária, como todos os outros profissionais também vão dar. A gente tem visto uma articulação nesse ano de 2014, né, de elaboração dos projetos desses CAPs, porque esses projetos, esses programas, eles são programas federais, com contrapartida do município, né, a gente sabe disso, mas assim, a verba maior, ele vem do Ministério da Saúde, e para ele ser aprovado, tem que ser feito os projetos, e a gente, assim, à frente desses projetos, eu com uma equipe da Secretaria de Saúde, a gente fez os projetos foram para Brasília, foram aprovados, e a gente, esse ano de 2014, a gente passou na elaboração dos projetos, de receber o incentivo, e agora, no início de 2015, esses três CAPs de Afogados da Ingazeira, que eu posso responder por eles, eu asseguro à comunidade de Afogados da Ingazeira que eles vão estar sendo contemplados.
Bom, Mery, questão de quem toma medicamento controlado e por uma questão financeira não pode estar sempre comprando. Quem é responsável? É a Secretaria Municipal de Saúde? É a 10ª Gerência Regional de Saúde? Há uma parceria? Como é que funciona essa coisa do medicamento controlado para a população carente, a população de baixa renda?
Bem, o medicamento, ele é dividido em alguns componentes. Tem um componente da atenção básica e tem um componente da atenção especializada. O componente da atenção básica, a responsabilidade é o município. Então, são aqueles medicamentos que é como de hipertensão, diabetes. E também, e o componente especializado, hoje a gente tem dentro da farmácia de Pernambuco alguns medicamentos que encontra à disposição do pessoal. Mas, assim, isso é muito bem dividido, porque às vezes as pessoas chegam lá e dizem, ah, mas eu quero pegar aqui, por exemplo, o AS infantil. Não, AS é um componente da atenção básica e não da atenção especializada. Então, a gente precisa que as pessoas entendam que existem esses dois componentes, da atenção básica e atenção especializada, onde a atenção básica é responsabilidade municipal e a atenção especializada estadual.
Bom, Socorro, mesmo com esse trabalho que vocês vêm realizando, é um trabalho louvável, um trabalho de destaque, mas por parte da sociedade, ainda há um preconceito?
Existe sim, Aldo, porque é uma doença, né, que quando a gente vai estudar a história da psiquiatria, né, a história da saúde mental, a gente vê que as pessoas ainda relacionam muito, né, a doença mental, a espíritos, né, maus espíritos, a etc., a coisas que não são, vamos dizer, real. Né? E o estigma é muito grande, né, os preconceitos são muito grandes, principalmente aos usuários de álcool e outras drogas, certo? Porque as pessoas classificam, né, a dependência ao uso de álcool e outras drogas como mal-caratismo. Né? Não conseguem enxergar que é uma doença, que você ser dependente de algo, você vai ser sempre... Você é dependente porque você é doente. Se você tanto pode ser dependente do álcool, como do tabaco, né, como da cocaína, como da maconha, né, e como também você pode transitar com todas essas drogas, de uma forma recreativa, certo? Mas o grande problema é porque a gente tem no nosso país o álcool e o tabaco lícito. Eu posso chegar em qualquer canto e comprar. E as outras drogas, elas não são lícitas. Então, o grande problema é esse, do estigma, é justamente esse. Porque ninguém associa que o usuário de álcool, ele é tão perigoso quanto o usuário de crack, quanto o usuário da cocaína, quanto os outros usuários. Por quê? Porque eu posso comprar o álcool, né? O álcool é oferecido. Aí, quando a gente começa a pensar assim, eita, agora aqui em Afogados, dizem logo assim, vai ter uma clínica para os drogados, né? Ah, se essa clínica fosse só para as pessoas que são alcoólatras, não. Mas a gente tem que ver que o grande problema é que a gente bota na cabeça da gente que álcool não é droga. E o álcool é uma droga como qualquer outra droga. Quantos números de acidentes terrestres a gente tem por causa do álcool? Quanto número de violência, né, de maridos que matam esposas finais de semana por causa de álcool? Pai que mata filho, colegas em mesa de bar. Então, a gente tem no hospital de epidemiologia uma ficha, né, de violência. E o final de semana estoura o número dessas notificações justamente por causa do abuso do álcool, que é uma droga perigosa, certo? Se eu não souber usar. Como as outras drogas também. Então, assim, o grande problema é esse. A população não tem culpa. Porque a população precisa ser informada. E a gente está aqui hoje, né, para começar a falar sobre isso. E as equipes de saúde da família, né, dentro das suas unidades, vão ter que também começar a fazer esse trabalho e a mostrar, certo? Não existe, vamos dizer assim, o mau caratismo porque eu sou usuário de droga. Não. Porque muitas vezes uma simples dieta. A gente começa quantas vezes a fazer aquela dieta? E a gente não consegue para a dieta, porque a gente sente a necessidade de voltar a comer aquela comida que nos dá prazer, né? E, infelizmente, as drogas, ela traz um prazer. E um prazer momentâneo, e que depois desse prazer momentâneo se acarreta num monte de outras consequências. Como a comida para um diabético, como a comida para um obeso. E assim sucessivamente. Dependência é uma questão muito abrangente. Eu posso ser dependente de muita coisa. Eu posso ser dependente de um amor, eu posso ser dependente de um filho, não é? E quando a coisa ultrapassa a normalidade, né, o padrão convencional, ela passa a ser doença. E é isso que a gente tem que começar a entender. Que essas pessoas, elas têm uma doença da compulsividade, de não conseguir se libertar, de transitar bem com essa doença, com essas drogas.
Muito bem, eu quero agradecer a Socorro Borborema, coordenadora de Epidemiologia e dos Leitos do Hospital Regional, e a Mary Delânia, gerente regional da 10ª Geres, parabenizá-las pelo trabalho realizado e já desejar um Natal de muita paz e muitas realizações em 2015. Muito obrigado.
Eu agradeço também a oportunidade, né, de vocês, e gostaria de fazer um agradecimento especial aos prefeitos e secretários, né, pela parceria junto com a 10ª Regional, e também muito especial à equipe dos funcionários da 10ª Geres. Eu acho que saúde é isso. Se a gente não trabalha em equipe, a gente não consegue vencer desafios. E eu acredito muito que tudo que a gente conseguiu até hoje é graças à equipe da Regional, graças aos prefeitos e secretários da 10ª Regional de Saúde. Então, a todos eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo e muito obrigada pela oportunidade.
Também desejo, né, a todos, né, os afogadenses, né, e todas as pessoas que estão nos ouvindo da nossa região. E meu abraço especial hoje vai para o nosso prefeito patriota, pela coragem, né, de nos dar a oportunidade de estar desenvolvendo um projeto tão grande como é a implantação desses 3 CAPs de uma única vez em nosso município. E também ao nosso secretário de Saúde, né, Arthur Bellarmine, que não manteve nenhum tipo de obstáculo em relação à implantação dos CAPs dentro de Afogados da Ingazeira. Então, assim, é de muita importância, porque a gente só sabe a necessidade de você não ter para onde mandar um paciente quando esse paciente é da sua família. E se a gente parar e pensar aqui, quem de nossa família não tem um usuário de algum tipo de droga que uma hora precisa de um apoio, de uma referência? Então, assim, há quantos anos a gente vem tentando de Afogados trazer os CAPs, né? E nunca esses CAPs chegaram, mas eu creio, eu tenho certeza que agora, né, com todo esse apoio que a gente está tendo, também da 10ª Geres, na pessoa de Mary e de Bruna Vanessa, que foi muito parceira da gente nesses projetos, sabe? A gente só tem a agradecer. E mesmo com todas as dificuldades, com toda a falta de compreensão das pessoas, né, que elas não têm culpa, que elas precisam começar a entender o processo, a gente só tem a agradecer. E eu espero também, sabe, que 2015 seja um ano novo e de muita prosperidade para todos nós. Obrigada.
E é final do nosso debate de hoje.